Leitura do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me destes por companheira, foi ela quem me deu, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isto? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizestes isto, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor.
Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certo de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor.
Canto 26.
Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. A pergunta sobre a origem do mal é uma dessas perguntas que acompanha a humanidade desde sempre. Mas de tempos em tempos, especialmente quando nós assistimos a alguma tragédia, alguma situação difícil pela qual a humanidade passa, a gente volta a ela com mais intensidade, tentando respondê-la. E são muitas as respostas ou tentativas de se responder à origem do mal. E muitas vezes nós também atribuímos a Deus os malefícios que a humanidade sofre, como se Deus estivesse assim castigando a humanidade pelos pecados. É muito comum essa reflexão religiosa entre nós, cristãos católicos, entre cristãos também não católicos. A gente pensa que Deus vai nos castigando pelos pecados. Se não nos castiga pelos nossos pecados, nos castiga pelos pecados dos antepassados. Essa perspectiva ela não condiz com aquilo que Jesus Cristo nos apresenta, com o Deus da vida, o Deus misericórdia, o Deus amor. É verdade que a origem do mal ela é incerta, mas nós sabemos o seu efeito. E sabemos também de onde ele não procede. Uma coisa é certa, o mal não procede de Deus. Deus não é autor do mal. A gente sabe de onde ele vem, a gente sabe de onde ele não vem. De Deus não pode vir o mal. Aliás, na oração desta missa, nós invocamos a presença de Deus, dizendo assim, ó Deus, fonte de todo bem. Então está aí, é justamente o contrário. Deus é fonte da graça, Deus é fonte do bem. E no Salmo responsorial nós cantamos, do Senhor toda graça e redenção. Então, não há por que duvidar, não há por que questionar, não há por que perguntar ou afirmar, dizendo que o mal vem de Deus. O mal, ele está em nosso meio por causa da nossa estrutura limitada. Por causa do pecado, por causa das nossas falhas. E ao mesmo tempo por causa da nossa liberdade. Deus nos criou livres. E o mau uso dessa liberdade muitas vezes acarreta no pecado. Pecado é isso, é a gente compreender a nossa nudez diante de Deus. É a gente ter medo de Deus, ter medo da presença de Deus. É interessante nesse relato bíblico, do Gênesis, que narra um pouco essa origem do mal, narra um pouco a consequência do pecado, que Adão, quando toma consciência do mal que praticou, ele percebe que está nu. É assim que a gente se sente quando peca, a gente se sente nu diante de Deus. E a nudez traz para nós uma vergonha, essa nudez existencial pela qual passamos quando pecamos. E a gente tem medo. Aliás, quando Deus interroga Adão, onde você está? Adão vai dizer assim, eu ouvi os seus passos, tive medo e por isso me escondi. É assim que a gente se sente, no pecado a gente se esconde de Deus. E é tão interessante porque é assim, quando a gente peca, o lugar que a gente menos procura é a igreja, porque a gente fica com medo de Deus, a gente fica com vergonha da comunidade, a gente sente vergonha por aquilo que cometeu. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, é preciso que a gente reafirme que o nosso Deus é o autor do bem. Ele nos quer na sua presença. Por isso mesmo, envia Jesus. E essa palavra de Jesus, ela traz também um certo desafio para nós. Nós ouvimos o Evangelho, Jesus passando por um momento crítico na sua vida. Depois de um determinado tempo, ele volta à sua casa. E ao invés de receber uma acolhida calorosa, né, o que é que ele vai receber dos seus parentes? Vai receber uma crítica. E os seus parentes têm vergonha dele. Inclusive vão dizer assim, olha, ele não está muito bem não. Vão tentar esconder Jesus com vergonha, com medo daquilo que ele estava fazendo. Sobretudo com medo das autoridades religiosas. Às vezes é assim também. Proclamar a misericórdia de Deus nem sempre é ser compreendido por todas as pessoas. A começar pelos círculos mais
íntimos da nossa vida, como é o caso da família. Nem sempre as pessoas conseguem compreender a medida do amor de Deus. Parece loucura acolher quem errou, acolher quem pecou, restituir a dignidade que estava perdida. Para muita gente, isso é uma ação insana, sem sentido. É coisa de doido, de quem está maluco realmente. Mas é simplesmente o desejo de refazer os laços. Aliás, na palavra que nós ouvimos também, Jesus vai deixar bem claro: faz parte da minha família aquelas pessoas que colocam em prática a vontade do Pai. O critério para participar do grupo de Jesus não é um critério genético ou um critério biológico. Nós fazemos parte da família de Jesus se nós ouvimos e praticamos a palavra do Pai, ou seja, se nós agimos como Ele. E é interessante também essa reflexão que ele faz diante da afirmação que os mestres da lei dizem. Olha, ele está possuído por Beelzebu. Beelzebu é o príncipe, é o chefe dos demônios. Ele está expulsando esses demônios porque ele está possuído pelo chefe dos demônios. E ele vai dizer assim: olha, se Beelzebu está dividido, né, se Satanás está dividido, se ele está contra ele mesmo, ele não se sustenta. Se um reino está dividido, ele não se sustenta. Se uma família está dividida, ela não se sustenta. E aí nós poderíamos também acrescentar: se uma comunidade está dividida, ela não se sustenta. Ela não dá conta. Se uma comunidade, os seus membros estão uns contra os outros, essa comunidade tem uma vida útil muito pequena, muito breve, ela vai deixar de existir, porque ela não consegue se congregar, não consegue se reunir, não consegue se unir. E a gente poderia dizer a mesma coisa em relação a nós: se a pessoa está dividida, ela também não consegue desenvolver a sua vida. Aliás, a palavra diabo, né, no grego, diabolos, diabolia, significa aquilo que separa, aquilo que divide, né? Então, o diabo é aquilo que nos divide, né? Nos coloca em oposição ao projeto de Deus, nos coloca em oposição aos nossos irmãos e irmãs, e nos coloca em oposição a nós mesmos. Ao mesmo tempo, é interessante a gente observar, porque o caminho do pecado é sempre um caminho de engano. A serpente me enganou, ela disse que eu poderia comer deste fruto, e eu comi, e aí eu me enganei, porque ela disse que eu poderia ser como o Senhor, ó Deus. É sempre assim. O pecado nos engana. E a vitória do pecado é a morte, ou seja, é o fim. Não há caminho para aquele que assume a ilusão do pecado. Parece algo sempre positivo. O pecado nunca vem na perspectiva do negativo. Sempre vem na perspectiva do prazeroso, daquilo que é bom. Mas é uma coisa passageira, fugaz, que se desfaz rapidamente. É só a gente aceitar que a gente percebe que aquilo era uma pura ilusão. Então é preciso estarmos atentos. Claro que esse relato bíblico do Gênesis, ele é escrito numa linguagem metafórica, numa linguagem simbólica. Ninguém vai procurar, né, pelo amor de Deus, essa árvore aí, né, ou esse fruto. Tem gente que fala que é até a maçã, né? Não tem nada disso, né? É um relato bíblico. Tem gente que está até hoje procurando essa árvore de Adão aí, não sei para quê, né? Ninguém vai achar, né? Pelo amor de Deus, ninguém pense isso, que existe uma coisa dessa. É um relato bíblico, metafórico, para nos ajudar a entender isso que eu estou dizendo. Ou seja, a origem do mal, a origem do pecado. Mais do que a imagem, é importante a gente compreender a mensagem desta imagem para cada um de nós. Finalmente, meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrindo nosso coração para fazermos da nossa comunidade de fé a verdadeira família de Deus, dos irmãos de Jesus. Muita gente fica com os cabelos em pé quando aparece alguma reportagem dizendo assim: Jesus teve irmãos. Aí o pessoal fala: Virgem Maria, né? Agora danou tudo. Isso não é o fundamental, de fato, porque a palavra irmão, no mundo judaico, ela significa as relações familiares mais amplas, né? Até porque a família judaica não era uma família nuclear como a família pós-moderna dos dias de hoje, mas é uma família que reúne, né, o patriarca, normalmente a pessoa mais, né, amadurecida, mais antiga do clã, depois os filhos, né, os netos, todas essas descendências eram consideradas no parentesco paralelo como irmãos, né? Então, o tio era chamado de irmão do sobrinho, né? Assim como o primo, da mesma forma. Então, irmão, irmã é algo mais amplo, também nesse nível familiar. Mas quando alguém disser para vocês que Jesus teve irmão, teve irmã, você pode dizer assim, teve mesmo, e tomara que tenha muitos ainda, porque irmão de Jesus, irmã de Jesus, é toda aquela pessoa que pratica a vontade do Pai. O desejo é que nós sejamos realmente, não só na palavra, irmãos, mas sobretudo na nossa vida de fé, aceitando a vontade do Pai, que deseja reunir, deseja congregar aquilo que foi dispersado pelo pecado. E acima de tudo, que a gente acredite, né, que não há pecado que vença o amor de Deus, a não ser o pecado contra o Espírito Santo, que é justamente a negação de que Deus pode renovar a nossa vida, né? Se a pessoa não acredita que Deus pode refazer os laços que foram rompidos, como que ela vai ser perdoada? Se a pessoa não acredita que aquilo que foi destruído pelo pecado pode ser construído pelo perdão e pela graça de Deus, como Deus vai agir no coração daquela pessoa? Não tem como. Então é por isso que Jesus vai dizer, todo pecado, toda blasfêmia vai ser perdoado, vai ser perdoada. Só aquele contra o Espírito Santo que não, por quê? Porque o Espírito Santo é o doador do amor e do perdão. Então que nós acreditamos que o Senhor, mesmo quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nos sentimos nu diante de Deus, temos medo da sua presença, quando escutamos os seus passos em nossa direção, ele vem não para nos destruir, não para nos condenar, não para nos castigar, mas ele vem para nos amar, ele vem para nos perdoar e nos convidar de novo à alegria do paraíso, que às vezes, pelo mau uso da nossa liberdade, este dom precioso que Deus nos deu, a gente acaba se afastando. Sejamos verdadeiros irmãos e irmãs de Jesus na escuta e na prática da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.